Eu recebo hoje aqui a professora Fernanda Ronsoni, falando sobre o dia a dia, a escolha de ser professor, né? Porque não é uma decisão fácil. Claro que ela já teve uma influência lá na infância, brincando de professora, né, Fernanda?
Isso mesmo, com os meus irmãos.
É, né? O que era uma brincadeira virou algo bem sério.
Bem,
né?
Sério. Bem sério. Uma responsabilidade imensa.
É, né? Como é que é o relacionamento entre professores, né? Vocês certamente fazem as reuniões de reciclagem também, né? Os planejamentos, como é que é?
É, assim que a gente inicia o ano letivo, uma semana antes tem as formações pedagógicas, Bicudo, né? Uma semana, 4 dias, depende da organização de cada rede de ensino. Geralmente a rede estadual é uma semana. É, temos os dias também para planejamento. E ao longo do ano nós temos as paradas pedagógicas, né? Que a gente senta, organiza eventos escolares e também é um momento de formação. Formação continuada. E a troca entre os colegas, assim, é algo muito rico, porque a formação hoje do professor, ele se dá, assim, em instituições já pré-estabelecidas, a universidade, enfim, só que a troca no dia a dia também é muito rica, ô Bicudo. É muito importante e enriquece bastante o nosso dia a dia na sala de aula, essa troca de experiências positivas e muitas vezes também que não deu certo, que vai servir de lição também para a gente e para os outros professores também.
Que fenômeno é esse que a gente não explica, ou seja, o fato de a gente não esquecer do professor.
É incrível, Bicudo, é uma coisa assim que, falando de mim, assim, eu lembro da minha professora do primeiro ano, praticamente de todas, né, da graduação também foram professores exemplares que a gente leva para a vida e é algo que é indescritível, é muito bom, muito bom. É uma figura de liderança, é uma figura de exemplo e que é muito importante também.
E você um dia vai ser super lembrada também por centenas de crianças, né?
É engraçado, porque no tempo de estagiário a gente sempre pegou trabalhei com educação infantil e vez ou outra a gente passa pelos alunos, né? Não ainda estão formados, mas continuam caminhando na vida escolar, só que sempre lembram. E é muito bom, Bicudo, né? Como eu mencionei anteriormente, encontrou um professor na rua, muitas vezes ele não vai lembrar a gente, mas lembrem, né? Reconheçam que é algo muito positivo. E provavelmente vai mudar o dia daquele professor.
O maior sentimento do ser humano é sentir-se útil. Em qualquer lugar.
A
não é?
Gratidão, né, Bicudo?
Exatamente. É. Você fica feliz, isso lhe dá muito mais sentido na vida quando você faz parte de uma engrenagem, né? E muitas vezes, por mais simples que seja a atividade lá, operando uma máquina, varrendo um chão, lá numa cozinha industrial, no cantinho, você está contribuindo para muitas pessoas.
É,
né?
É o que eu digo para as crianças, uma escola sozinha não funciona só com o diretor, não funciona com o merendeiro, a merendeira, enfim, e não funciona só com o professor. E escola sem aluno também não funciona, né? Então é um conjunto, né? E formar essa criança hoje, formar esse adolescente, é muito mais do que o que a gente consegue ver além dos muros da escola. É um processo muito amplo e muito importante, Bicudo. É uma rede de organização, assim, de formação desses professores muito grande e que é essencial, assim, na vida dessa criança.
Você que atua mais especificamente com crianças, né? Crianças de que idade, aproximadamente?
8 anos.
8 anos.
Terceiro ano. 8 anos. 8, 9 anos.
8 anos. É uma fase que você tem que ser muito autêntico e muito verdadeiro com eles, né? Porque é uma fase de formação do psicológico, do entendimento, né?
Tudo,
do discernimento de muita coisa.
Que é certo, que é errado, as opiniões estão sendo formadas, exemplos são copiados, exemplos positivos e negativos. Se a criança muitas vezes ainda não sabe, né, o que é certo, o que é errado, tem o entendimento, só que dependendo do contexto que ela está vendo, às vezes pode interpretar de uma outra forma, e a gente é fundamental. A gente sempre procura, né, levar uma aula diferente, levar algum recurso diferente. Eu gosto muito de bicho, gosto muito de animais, e as minhas aulas sempre beiram em torno disso, assim, né, dessas experiências que vão muito além das paredes da sala de aula.
Alguém enviou um áudio aqui para participar do seu professor? Fala, Pindotiba. Alô, Pindoca.
Bom dia, meu amigo Jair Diaga, amigo Bicudo, aqui é o Pindoca. A minha primeira professora foi a dona Josefa Soares, e a filha dela também, e a minha tia. E nós erguia a bandeira para cantar o hino nacional, antes de entrar no colégio. E tudo de a pé, né? Não tem hoje, tem mordomia. Hoje nós não tinha nada, né? Um abraço. Manda um abraço pra... que ela é viva ainda. Beleza? Um abraço, amigão. Tamo junto. Ouvindo a Rádio Marcou em primeiro lugar.
Bacana.
Olha que legal, né? Porque no passado não tinha realmente, como disse ele, as mordomias. Não é mordomia, né?
A infraestrutura mundo, que a gente tem hoje, né?
O mundo evoluiu, né? É. Tinha que caminhar quilômetros e quilômetros para chegar na escolinha.
E não tinha nem essa obrigatoriedade que a gente tem hoje, né, Bicudo? Antigamente, muitas vezes, não frequentava, né? Era muito longe, optava por um ou outro filho frequentar. É... também tinha o serviço também no interior, da roça, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a escola ela é vista como uma instituição totalmente séria, que essa criança, a partir dos 4 anos, obrigatoriamente, ela tem que estar frequentando, né, as creches e pré-escolas.
O conhecimento ficava em segundo plano, muitas vezes, para ajudar o pai e a mãe na roça, né? É, não tinha tanta mão de obra, né? Tinha que colaborar. É triste, mas é verdade. Muita gente fez aí só o básico para ler e escrever. É. Isso não os torna menos nobres ou menos importantes, mas tiveram que vencer na vida...
deixar ralando, alguma coisa de lado, né?
Ralando bastante, né?
Bastante.
Muito bom. Fernanda Ronsoni está conosco hoje. É, como é que você aborda a diversidade e a inclusão na sala de aula? A inclusão, principalmente, né? Tem crianças que não acompanham muito bem, tem as suas necessidades especiais. Como é que é isso?
Então, Bicudo, hoje, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, a gente tem o segundo professor, né? Só que nem todas as síndromes dá direito ao segundo professor.
Certo.
Eu acredito que, eu vejo particularmente que essa criança, ela não é de responsabilidade somente do segundo professor. Primeiramente ela é da escola, depois ela é da turma, e muito mais minha, às vezes, do que do segundo professor. É um trabalho conjunto, né? Então, é feita uma avaliação, a gente recebe os relatórios dos... de psicólogo, enfim, de médico, Bicudo, que acompanham essa criança nessa parte clínica. E todo o planejamento que a gente faz em sala, muitas vezes essa criança acompanha, só que outras vezes a gente vai ter que reorganizar esse conteúdo, adaptar as atividades para inseri-la, assim, no contexto da sala de aula. Ela faz parte e ela é tão importante e tão necessária quanto qualquer outra criança lá dentro.
É desafiador,
muito, desafiador, né? Exige, sim, uma formação, né? Mas... é muito gratificante, assim, se ver uma criança lendo, é muito bom ver uma criança evoluindo, é melhor ainda.
Vocês, professores, acompanhando notícias, muitas vezes, de abuso em sala de aula, alguns casos, assim, que são bem raros, na verdade, né? Como é que vocês interpretam isso? Como é que vocês absorvem isso? É triste, porque acaba trazendo um certo desconforto, uma desconfiança dos pais, né?
É
em algumas escolas, diretores muitas vezes são afastados, professores, por má conduta, né?
Até essa semana a gente teve aqueles vídeos que viralizaram numa cidade vizinha aqui de Uruçanga. É complicado, Bicudo, porque tu coloca em xeque todos os demais profissionais.
Exato.
Né? E sim, hoje eu digo que a escola ela tem uma rede de apoio muito grande, né? E muitas vezes o professor vai ser essa zona segura desse aluno contar algumas coisas. Uma zona livre de julgamento.
Eu acho que quando o pai e a mãe passam o dia inteiro trabalhando em casa, sem pensar na escola, como está o filho, eu acho que ele está confortável, ele está tranquilo e seguro.
É.
Sabendo que o filho está num ambiente bom e legal para ele.
Isso mesmo, Bicudo. E não tem nada melhor do que o pai deixar essa criança na escola e sentir que, poxa vida, aqui eu consigo ter a segurança, como você mencionou, de deixar meu filho aqui tranquilo que não vai acontecer nada. Né? Então, se porventura a gente ouve um relato, né, a criança ela vem relatar para a gente, ou a gente fica sabendo de algo, encaminhado então para a direção, e nós temos então os órgãos responsáveis que vão, né, dar continuidade então nesse processo. Conselho tutelar, enfim... toda uma rede de apoio.
Quando
mas é
chego...
algo muito complicado, Bicudo. Eu nunca presenciei, nunca tive aluno, mas é algo bem delicado.
Quando eu chego numa escola que eu vejo vigilantes uniformizados ali, especificamente para olhar, observar, controlar acessos, quando
entrar
eu vejo o local
saídas.
Cercado com câmeras, isso traz uma tranquilidade. E eu me refiro a uma escola que eu estudei 8 anos, que é o Barão, e hoje eu vejo tudo modificado. Mas não é só o Barão, várias escolas, acho que o Caetano também.
Também.
Cercados hoje, com controle de acesso, com interfone, isso é muito bom.
E é uma questão de segurança que vocês sentem, Bicudo, enquanto pais, os alunos e os professores principalmente. Tá? É uma questão assim, que dá uma segurança muito grande.
Que mensagem você traria para futuros professores como você?
Então vamos lá, separei uma mensagem, é uma homenagem a todos os professores que me ouvem nesse momento, aos meus ex-professores e quem sabe também, né, aos futuros professores então, que estão nos ouvindo. Quando o dia de Ação de Graças se aproximou, uma professora da primeira série deu aos seus alunos uma lição de casa. Era para desenhar algo pelo qual estavam gratos. No dia seguinte, todas as crianças trouxeram seus desenhos, mas um desenho chamou a atenção de todos. Douglas fez um desenho diferente, porque era um menino diferente. Porque enquanto outras crianças brincavam no recreio, Douglas ficava ao lado da professora. Douglas desenhou uma mão, nada mais, apenas uma mão vazia. O desenho capturou a imaginação dos colegas e todos questionavam de quem seria aquela mão, porque peru e outros produtos tradicionais foram a maioria dos desenhos. Talvez seja a mão de um fazendeiro, porque os fazendeiros criam perus, disse uma criança. Acho que é a mão de um policial, porque eles nos protegem e cuidam de nós, disse outra criança. Não há dúvidas de que é a mão do próprio Deus, disseram, enfim, outras crianças. A discussão continuou de novo e de novo, até que a professora quase esqueceu do jovem artista. Quando as crianças já tinham ido para outras tarefas, a professora parou na mesa de Douglas, se agachou e perguntou de quem era a mão do desenho. O garotinho olhou para ela e murmurou: é a sua mão, professora. A professora ficou completamente surpresa. Ela então relembrou das vezes que pegava sua mão e andava por aqui e por ali. E quantas vezes ela lhe dizia: pegue minha mão, Douglas, vamos brincar. Ou deixa eu te mostrar como seguro seu lápis. Ou até: vamos fazer isso juntos? Finalmente, Douglas disse: nesse dia de Ação de Graças, eu sou grato pela sua mão. A professora enxugou uma lágrima e falou em voz baixa ao lado de Douglas: e neste dia de Ação de Graças, eu também sou grata por você, meu menino. Um professor segura a mão, abre a mente e toca o coração.
Sensacional. Parabéns, Fernanda.
Obrigada, Bicudo.
É de uma professora que já foi aluna e que forma futuros professores também. E na vida a gente realmente é convidado a sempre ensinar e aprender.
E aprender.
É constante.
É uma troca, Bicudo. É uma troca.
Né? Que bacana.
É muito bom.
O que você falou agora tem muito a ver com a experiência que eu vivi. Na sala de aula, não, na educação física, no Barão, nós fazíamos o salto em altura. Tinha uma caixa de areia. E até uma certa altura, até mais ou menos, sei lá, 80 centímetros, um metro, a gente virava uma piruleta por cima, uma pirueta por cima da corda para cair de pé. E aí, numa dessas corridas, o cálculo foi errado, eu quebrei o braço. E aí, nossa, além de ficar todo cheio de areia, né? Eu caí com o braço por baixo do corpo. A professora Diná foi comigo, já falecida, no médico para levar esse braço e aquela coisa toda, uma agonia. Quebrei o braço na escola, justamente por ser muito... Como é que se chama um aluno mal comportado? É?
Serelepe.
Isso mesmo, serelepe, caiu bem. E são histórias que na escola a gente não esquece, né?
Não esquece, Bico,
são
do Marca.
Momentos...
Marca.
Que marcam muito. Muito obrigado, Fernanda, com essa conversa descontraída com você, né? A gente trouxe aqui uma homenagem especial a todos os professores que têm essa missão nobre, difícil, né? E desafiadora. Parabéns a todos e obrigado, claro. Obrigado a você, viu?
Obrigada, Bicudo, pelo espaço. Espero ter representado muito bem os meus colegas. E desejo a todos que estão me ouvindo um feliz dia dos professores, meus colegas. Obrigada, Bicudo.
Muito bem, obrigado a você. 11 horas 18 minutos. Detalhe, a Fernanda, né, é esposa do nosso amigo Alessandro. Alessandro de Oliveira. Ela é noiva, né? Mas vai casar em breve, né? Muito bom. Ele que também já deu várias entrevistas aqui, até brinquei com ele, viu? Ó, não é só você que dá entrevista na Marconi. Bom, intervalo, a gente retorna já já. Ponto de encontro vai até às 13 horas.